Reis, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 21 de março. É o dia da independência da Namíbia. Foi em 1990. Lá fora, 1 grau centígrado e a cair neve. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zuber Al-Tayeb. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Alegado bombista suicida mata-se no Texas. Boko Haram liberta raparigas recentemente raptadas. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. O Conselho da República vai reunir. Líder da UNITA diz que quer discutir a lei das eleições autárquicas.
Há mais uma vez uma tentativa não só de impor, com ideias completamente feitas, como os atores dessas ideias são os únicos que sabem das autarquias.
João Lourenço assinou acordo para eventual área de comércio livre em África. O industrial diz que Angola não está em posição de competir.
Primeiro nós temos que conquistar o sentido de cooperação, de desenvolvimento económico e social das duas nações. Temos que conquistar a RDC e também a Zâmbia.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais. A polícia na cidade texana de Austin revelou que o alegado autor dos atentados bombistas naquela cidade americana, que se suicidou na manhã de hoje, quando era perseguido, era Mark Anthony Condit, um jovem de 24 anos. Ele morava na cidade de Pflugerville, juntamente com outros dois colegas que estão a cooperar com a polícia neste momento. O suspeito estava desempregado, não tinha antecedentes criminais e era um católico devoto. A polícia acredita que Mark, que foi técnico de informática, terá sido responsável pela produção das bombas. Os investigadores tentam agora descobrir o móvel dos 5 ataques à bomba que provocaram 2 mortas e vários feridos. Entidades oficiais afegãs disseram que um bombista suicida matou pelo menos 31 pessoas e feriu mais de 65 outras em Cabul. Essas fontes e testemunhas oculares disseram que o bombista atacou uma multidão que assinalava o Ano Novo Persa perto de um subúrbio xiita. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. Um porta-voz do Ministério do Interior afegão disse que todas as vítimas eram civis. O ministro da Informação da Nigéria, Lai Mohammed, confirmou hoje que 79 das 100 alunas raptadas a 19 de fevereiro por militantes do grupo islâmico Boko Haram, em Dapchi, foram entregues hoje de manhã à escola pelos próprios raptores. Familiares e testemunhas disseram que os rebeldes chegaram nas suas viaturas, deixaram as raparigas e gritaram para os familiares não colocarem raparigas nas escolas. Entretanto, o ministro disse que a entrega de raparigas é consequência da pressão do governo com a ajuda de amigos. Não há informações sobre as demais raparigas raptadas. 2 militantes da Al-Shabaab foram mortos e 3 outros feridos num ataque aéreo americano no sul da Somália, revelou o comando africano das Forças Armadas dos Estados Unidos, o AFRICOM. O AFRICOM disse que o ataque ocorreu num local perto da cidade de Mubarak, uma pequena cidade a sudoeste da capital, Mogadishu. O AFRICOM não identificou os indivíduos que foram alvo do ataque, que ocorreu na segunda-feira de manhã, mas disse que foi levado a cabo em coordenação com o governo da Somália. Um veículo foi destruído na operação. Foi o 6º ataque levado a cabo pelos Estados Unidos na Somália este ano. Os ataques resultaram na morte de 17 membros da Al-Shabaab. As autoridades militares israelitas admitiram hoje terem sido responsáveis por um ataque aéreo em 2007 que destruiu um suspeito reator nuclear sírio. Israel disse que o complexo de Deir al-Zur estava prestes a tornar-se ativo quando aviões atacaram o local numa missão secreta. A Síria negou estar a construir um reator nuclear no local. A Agência Internacional de Energia Atômica disse em 2011 que o complexo era muito provavelmente um reator nuclear. O chefe das Forças Armadas israelitas, o tenente-general Gadi Eisenkot, disse que o ataque serve para explicar que Israel não permitirá a ocorrência de certas atividades que ponham em perigo a sua existência. Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Conselho da República de Angola reúne-se amanhã e um dos tópicos principais deverá ser a questão das eleições autárquicas. Isto depois de um membro do governo ter afirmado que há já um plano para a realização dessas eleições. Pois o dirigente do principal partido da oposição, a UNITA, Isaías Samakuva, vai participar na reunião de amanhã e não está contente com essa posição. Koke Mukuta.
Segundo Isaías Samakuva, presidente da UNITA, uma das partes interessadas no processo de realização das autarquias locais em Angola, quer fazer vincar as suas ideias, tal como o fez em eleições gerais realizadas em Angola.
Tudo o que se está a dizer sobre as autárquicas leva-me a crer que há mais uma vez, à semelhança do que acontece nas outras eleições, há mais uma vez uma tentativa não só de impor uma posição, se calhar de um partido apenas, mas também de aparecer com ideias completamente feitas, como que os atores dessas ideias são os únicos que sabem das autarquias, quando na realidade aquilo que nós estamos a ver, há tendências aqui claras de se constituir ou de se reforçar e de se continuar na desconcentração, ou seja, na criação de condições para uma administração local e não para a instauração do poder local.
Sem avançar as principais linhas daquele partido, para a reunião desta quinta-feira, Isaías Samakuva diz que
a UNITA tem uma posição defendida de uma forma geral nas suas diversas vertentes. Mas hoje, e nesta reunião, a UNITA tomará uma decisão definitiva e que representará, de facto, a posição da direção do partido. Nós vamos defender uma posição e eu espero que a nossa posição seja aquela que deve ser aceita.
O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, assegurou na segunda-feira ter tudo pronto para a realização das eleições autárquicas dentro de 2 anos e que, mesmo sendo aplicado o princípio do gradualismo, nenhum dos municípios vai ficar de fora. A Voz da América sabe que o Executivo angolano prevê para 2020 a realização das eleições autárquicas em alguns municípios, enquanto que a oposição quer que elas aconteçam em todos os municípios já no próximo ano. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
O presidente da República, João Lourenço, fez hoje parte do grupo de chefes de Estado africanos que testemunharam o ato do lançamento da Zona Livre de Livre Comércio do continente, que decorreu em Kigali, a capital do Ruanda. O bloco regional, hoje lançado no âmbito da Cimeira Extraordinária da União Africana, tem como finalidade a redução ou eliminação das taxas alfandegárias entre os países membros e estimular o comércio entre si. Mas como nos diz o Venâncio Rodrigues, o presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, diz que Angola não está pronta a competir.
A criação da Zona de Livre Comércio é tida pelas diplomacias africanas como sendo um dos projetos mais ambiciosos do continente contemplada na chamada Agenda 2063 da União Africana. O objetivo é que venha abranger os 55 Estados-membros, podendo representar um produto interno bruto total de 2.500 mil milhões de dólares. O empresário José Severino considera que a adesão de Angola ao projeto está politicamente correta, mas do ponto de vista económico o país precisa de pelo menos 5 anos de crescimento e experiência para poder competir no comércio continental.
Começa logo por uma constituição da nossa república, quanto a nós tem que ser adaptada para que o país ganhe mais descentralização, para que o país ganhe mais eficiência, mais agressividade para resolver determinados problemas que temos. Temos o problema da energia, cometemos o erro de investir tudo no rio Kwanza, e agora, obviamente, que o transporte de energia para outras regiões, a eletrificação do país, custa muito dinheiro pelas linhas de transporte, mas não temos estradas que apoiem a eficiência económica, particularmente a nossa própria integração. Depois temos também a questão do ambiente de negócios, com os escândalos financeiros. Temos a vantagem, neste momento, da lei do investimento privado na vertente estrangeira, sobretudo, e mesmo na nacional, ter sido corrigida depois de 4, 5 anos. Temos também uma mala tendência externa, por razões políticas.
José Severino defende que Angola devia começar por reforçar e consolidar as trocas comerciais com os países vizinhos, construir infraestruturas e desenvolver a indústria transformadora antes de entrar para a competição continental.
Primeiro, nós temos que conquistar o sentido de cooperação, de desenvolvimento económico e social das duas nações. Temos que conquistar a RDC e também a Zâmbia. Estão aqui países vizinhos, sem fronteiras naturais, como se diz, sem montanhas, sem rios. Temos que conquistar estes dois mercados. A AIA está a propor há 3 anos feiras transfronteiriças. Não se consegue fazer. Há bloqueios. Nós precisamos de levar os nossos empresários às zonas de fronteira, convidar os nossos vizinhos empresários, dialogar, fazer direto, acabar com esses contrabandos de combustível, acabar com os contrabandos dos produtos da cesta básica. Não se consegue. É aquilo que a gente diz, os governos são muito lentos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para um debate que quase de certeza se estende a todo o país. Falamos do excesso de prisão preventiva. Há ou não? Em Malanje, as autoridades prisionais dizem que não há. Um advogado diz o contrário, diz que há e aponta as razões para isso. Isaías Soares.
A população penal na região de Malanje de 1.180 presos, dos quais 484 condenados e 616 detidos. E o diretor provincial dos serviços prisionais, subcomissário prisional, Chinyama Samuel Jamba, descartou o excesso de prisão preventiva em cada uma.
Na medida que vai acontecendo o excesso, que não seja excesso na perspectiva de tempo longo, nós coordenamos com os outros órgãos que intervêm na justiça e superamos essas situações. Neste momento não temos excesso de prisão preventiva nas cadeias de Malanje.
Diretor Provincial dos Serviços Prisionais em Malanje, Chinyama Jamba. O advogado Israel da Silva disse que o índice de excesso de prisão preventiva reduz paulatinamente, mas não é um problema resolvido, admitindo a sua existência nas fases de instrução preparatória ou de instrução contraditória. Silva admitiu que casos de detenção de cidadãos sem culpa formada regulados pela lei das medidas cautelares em processo penal, Lei 25 de 2015, existem em Malanje, enumerando alguns fatores que concorrem para os casos na conclusão dos processos.
Primeiro, nós temos um número reduzido de magistrado do Ministério Público, número reduzido de procurador. Outro problema, estamos com número reduzido de juízes mesmo também, para poderem cumprir com esse processo de instrução contra o setor da justiça. Tem um número de oficiais de diligência, aquele que deve notificar as pessoas, muito reduzido. Quer o Ministério Público, quer os tribunais, tem poucos oficiais de diligência.
O advogado inclui na lista de dificuldades as condições de trabalho dos especialistas do Serviço de Investigação Criminal, a ausência de meios de transporte nos serviços prisionais para o transporte de detidos das unidades penitenciárias ao tribunal correspondente e da figura do juiz de turno.
Não tem um juiz de turno até hoje. Todos esses fatores vão contribuir para que haja até na presente idade excesso de prisão preventiva. Esta é a minha ótima. Não concordo com alguém que diz que já não há excesso de prisão preventiva. Não podemos ser absolutistas.
Advogado Israel da Silva. A província de Malanje está igualmente desprovida de advogados para despoletar mecanismos legais para ajudar a fiscalização dos prazos de prisão preventiva nos referidos níveis. O maior número de julgamentos é intercedido por defensores oficiosos, uma questão generalizada em toda Angola. Dos reclusos existentes na província de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Hoje, no Sumba, falando de cadeias, a diretora provincial da Ação Social, Maria da Conceição Neto, visitou a cadeia local para se inteirar da situação das mulheres ali presas. Fernando Caetano.
Ação Neto mostrou-se satisfeita pelo facto de, num horizonte de mais de 1.500 reclusos da cadeia do Sumba, registar apenas 15 mulheres e pediu que não desanimassem.
Sentimos-nos regozijadas pelo facto de que a franja feminina não está muito voltada para os atos violentos. De maneira que o desânimo não as faça viver com isso nelas, que têm que se levantar e saber que o desânimo pode levar até à morte. E então vamos nos apoiar em inputs pessoais, familiares, sociológicos e espirituais.
Quanto ao fenómeno que se registra na cadeia de Viana, em Luanda, onde as mulheres reclusas estão a ser rejeitadas pelos seus maridos, Vieira Conceição Neto mostrou-se preocupada.
Preocupa, sim, senhora. Preocupa tanto a nossa direção como a direção dos serviços penitenciários. Tanto mais que, em próximos dias, nós iremos também fazer um trabalho com as famílias, porque vimos que um dos problemas que eles têm é da aceitação, é da reintegração no seio familiar. Dizer que muitos familiares não estão preparados para receber os seus familiares ex-reclusos.
É do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Aqui em Washington, num dia de neve, quando estamos quase no fim de março, o tempo agora é de 1 hora 16 minutos e estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, é lá que estão as notícias, as reportagens, as fotos, os vídeos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto ou um vídeo do seu local ou de qualquer coisa de interessante, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O antigo oficial da Segurança do Estado considera acertada a nomeação do general Miala para chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança. Autor de vários textos sobre a vida do país, Isomar Pedro Gomes acredita que Fernando Miala funciona como a peça que faltava a João Lourenço na luta por reformas. Contudo, ele lembra a sua ligação a Eduardo dos Santos nos momentos em que foram registadas ações ilegais que lesaram a economia de Angola. João Marcos.
Isomar Pedro, num exclusivo à Voz da América, nesta terça-feira.
A partir de uma certa altura, a corrupção ganhou uma velocidade hipersónica. Não é velocidade cruzeiro, é hipersónica. Foram desviados, roubados, à ordem dos bilhões de dólares. Mencionando isso, nós podemos constatar que durante um certo tempo não houve segurança do Estado. Das duas, uma aconteceu. Ou a segurança do Estado deixou de existir, ou participou nessa atividade.
Agente da contra-inteligência no extinto Ministério da Segurança do Estado, o nosso entrevistado acredita que o potencial de Miala seja capaz de afastar Angola da rota do caos, nem que seja mediante lições dos erros cometidos num passado recente.
O novo chefe de Estado, olhando para o tabuleiro do país, viu que a situação está quase no caos. E, de fato, é necessário escolher um homem competente para pôr ordem no país. Um homem que, de facto, conhecesse do ofício, ou conheça do ofício. E este homem é Fernando García Miala, ele não conhece outro. Fernando García Miala foi um homem próximo do José Eduardo Santos durante muitos anos. Portanto, parte do que aconteceu no passado, obviamente, o Fernando García Miala tem outra parte dessa culpa, não é?
E um destes acontecimentos, para lá da corrupção, foi a retirada de milhares de homens, hoje no desemprego e à espera da reforma militar há 26 anos, do organismo que avançou para o Ministério do Interior.
Era o chefe da comunidade de inteligência. Eu não tenho absolutamente dúvidas nenhuma de que foi Fernando García Miala quem conselhou o chefe de Estado a desanexar de forma compulsiva.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Palancas negras estiveram hoje em ação na Zâmbia contra os Bafana Bafana, seleção da África do Sul. E tudo começou bem para a seleção de Angola, pois Djalma marcou aos 33 minutos. Sul-africanos igualam na segunda parte aos 51. E tudo terminou assim, empatam um golo. Foi só os penaltis? Oh, tudo acabou mal para os palancas negras. A África do Sul venceu nos penaltis. Foi difícil, 7-6. Bye bye, Hamakahle, Angola. Mas perder assim é como quase não perder, digamos assim. A Federação Angolana vê isto como parte do período de renovação da seleção. Vai servir para o técnico Sierdan Vielevic observar e potenciar os jogadores com vista à segunda jornada do Grupo I da fase de apuramento para a fase final da Taça da África das Nações nos Camarões. Angola está nesse grupo com 0 pontos, ao fim de uma jornada perdeu com o Burkina Faso. O jogo de hoje faz parte de um torneio de 4 nações, em que estão também em jogo os 2 Zs, Zimbábue e Zâmbia. Angola vai disputar um deles no fim de semana. Hoje, também no futebol africano, temos o sorteio para as competições africanas de clubes. 1º de agosto está na Liga dos Campeões, onde se vai já para a fase de grupos. Na Taça da CAF, 2 equipas de Moçambique, União Desportiva do Song e Costa do Sol, estão nesta segunda pré-eliminatória. Basquetebol americano, Toronto continua em grande forma. Ontem foi até a Flórida bater o Orlando Magic 93-86. Toronto continua no topo da Conferência Leste, seguido do Boston, que ontem também ganhou, mas teve que suar. Jogou em casa e bateu o Oklahoma City pela margem mínima, 100-99. O líder da Conferência Oeste, o Houston, também ganhou. Foi até o Oregon bater o Portland 115-111. Portland mantém-se em terceiro lugar nessa conferência. Outros resultados de ontem, Nova Orleans 115, Dallas 105, Minnesota 123, Los Angeles Clippers 109, Atlanta foi até Utah ganhar 99-94, o Detroit também viajou e também ganhou, e ganhou bem, à vontade, que basada, o Phoenix 115-88. E agora ainda tempo para irmos até Moçambique para falar de um problema comum à Angola, de quem é a terra, Ramos Miguel.
A questão da terra continua a alimentar acesos debates em Moçambique, apesar do país, tal como se afirma, possuir uma das leis mais modernas da região. O acesso à terra é uma das questões mais sérias para o setor privado moçambicano, que na sua conferência anual com o governo semana passada, voltou a vincar a necessidade de se encontrar uma solução para este assunto. Adelino Boi, que dirige o pelouro do agronegócio na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, e diz que os empresários se vão bater por esta questão até se encontrar uma solução.
A questão que se põe é que a terra, do ponto de vista prático, em Moçambique não tem nenhum valor. É muito difícil para um empresário moçambicano, ainda que tenha o direito de uso e aproveitamento de terra, conseguir fazer uma joint venture com um estrangeiro, por exemplo, porque não tem recursos financeiros físicos. Então, fundamental. Nós queremos que a terra seja, de facto, transformada num ativo para que os empresários possam usar na sua atividade de negócio.
O presidente da CTA, Agostinho Vuma, não podia ser mais específico. O acesso à terra pode ser facilitado através da aprovação de procedimentos simplificados e menos restritivos para a aquisição e transferência do direito de uso e aproveitamento de terra do ATI, respeitando os direitos das comunidades e dos pequenos agricultores.
Ao se facilitar a transferibilidade de doado, podemos criar um mercado de direitos de uso de terra, não um mercado de terra per si, porque o Estado permanece o proprietário de terra e este princípio continuará inquestionável. O resultado será a alocação de terras mais eficiente às pessoas e às empresas com capital e capacidade para tornar a terra mais produtiva. Com esta abordagem, baseada no mercado, podemos resolver o problema de terra ociosa, um dos nós de estrangulamento do desenvolvimento rural em Moçambique.
Mas o Fórum Observador do Meio Rural, na voz de seu diretor, o economista João Mosca, receia que o Estado tenha capital para coordenar e fiscalizar o eventual mercado de terras no país.
Temos preocupações sobre a transparência do processo e temos dúvidas sobre a capacidade do Estado de coordenar este programa imenso, grandes investimentos, de grandes aumentos supostos, grandes previsões de aumentos de produção. Estamos preocupados com esse conjunto de coisas.
E o ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, diz que ainda não há condições para se avançar para o mercado de terras.
Não nos adianta criar condições de transmissibilidade, depois nós não teremos condições de fiscalizar esta transmissibilidade ou regular esta transmissibilidade. Poderemos estar a criar outro tipo de problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora, dedicada quase que inteiramente à Angola. Dentro de aproximadamente 3 minutos, vamos ter aqui o Amâncio Miguel. Ele está a cargo, portanto, da segunda meia hora, em que vamos ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Isso, portanto, dentro de aproximadamente 3 minutos, com o Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música do Senegal. Salam Alek, Sahad and the Nettle Patchwork.
Napio meka mentani moro kiro kiteni ngwa. Napio meka mentani lana saro joa ya. Napio meka mentani na aiwewa. Aniwa kurge di hoaya Salam alaikum mom ani sunyu mbok ye mom Salam alaikum mom nak sunyu xol ye mba jamla am Salam alaikum mom nak sunyu ye ye Ani wino figa si abi ay be jam mo gendo
Saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África neste 21 de março de 2018. Aqui em Washington, em dia de muita noite, são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30. Em Angola, 18 horas e 30 minutos. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde, nos próximos 30 minutos. Ao microfone, Amâncio Miguel. Polícia de Austin, no Texas, revela que o autor dos atentados naquela cidade americana que se suicidou na manhã de hoje, quando era perseguido, era Mark Anthony Condit, um jovem de 24 anos. Entidades oficiais no Afeganistão disseram que um bombista suicida matou pelo menos 31 pessoas e feriu mais 65 outras em Cabul, a capital. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a nova Rádio Paz e em Climane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Em Nampula é sim com a Rádio Encontro, em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia, em Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sincha Oco em Gabu. Presente também na capital Bissau com a Rádio Pidgidi e Capital FM em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do nosso próprio emissor da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. 13 horas e 32 minutos na produção Mariano Bartolomeu e na técnica Zuber Altayad. João Santarita, boa tarde. As notícias a esta hora.
A polícia na cidade americana de Austin revelou que o autor dos atentados bombistas naquela cidade americana que se suicidou na manhã de hoje, quando era perseguido, era Mark Anthony Condit, um jovem de 24 anos. Ele morava na cidade de Pluggerville, juntamente com outros dois colegas que estarão a cooperar com a polícia neste momento. O suspeito estava desempregado, não tinha antecedentes criminais e era um católico devoto. A polícia acredita que Mark, que foi técnico de informática, terá sido responsável pela produção das bombas. Os investigadores tentam agora descobrir o móvel dos 5 ataques à bomba que provocaram 2 mortes. E vários feridos e avisaram que poderá haver ainda outras bombas enviadas pelo correio que ainda não chegaram ao destino.
Entidades oficiais no Afeganistão disseram que um bombista suicida matou pelo menos 31 pessoas e feriu mais de 65 outras em Cabul. Essas fontes e testemunhas oculares disseram que o bombista atacou uma multidão que assinalava o Ano Novo Persa perto de um subúrbio xiita. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque. Um porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão disse que todas as vítimas eram civis.
O ministro da Informação da Nigéria, Lai Mohammed, confirmou hoje que 79 das 100 alunas raptadas a 19 de fevereiro por militantes do grupo islâmico Boko Haram, em Dapchi, foram entregues hoje de manhã à escola pelos próprios raptores. Familiares e testemunhas disseram que os rebeldes chegaram nas suas viaturas, deixaram as raparigas e gritaram para as familiares não colocarem raparigas nas escolas. Entretanto, o ministro disse que a entrega de raparigas é consequência da pressão do governo com a ajuda de amigos. Não há informação sobre as demais raparigas que foram raptadas.
2 militantes do Al-Shabaab foram mortos e 3 outros feridos num ataque aéreo americano no sul da Somália, revelou o Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos. O AFRICOM disse que o ataque ocorreu num local perto da cidade de Mubarak, uma pequena localidade a sudeste de Mogadíscio, a capital daquele país. O AFRICOM não identificou os indivíduos que foram alvo do ataque, que ocorreu na segunda-feira de manhã, mas disse que foi levado a cabo em coordenação com o governo da Somália. Um veículo foi destruído na mesma operação. Foi o 6º ataque levado a cabo pelos Estados Unidos na Somália este ano. Os ataques resultaram na morte de 7 membros do grupo extremista Al-Shabaab.
As autoridades militares israelitas admitiram hoje terem sido responsáveis por um ataque aéreo em 2007 que destruiu um suspeito reator nuclear sírio. Israel disse que o complexo de Deir al-Zur estava prestes a tornar-se ativo quando aviões atacaram o local numa missão secreta. A Síria negou estar a construir um reator nuclear no local. A Agência Internacional de Energia Atômica disse em 2011 que o complexo era muito provavelmente um reator nuclear. O chefe das Forças Armadas israelitas, o tenente-general Gadi Eisenkot, disse que o ataque serve para explicar que Israel não permitirá a ocorrência de certas atividades que ponham em perigo a sua existência.
Nos próximos 25 minutos estaremos em Moçambique para falar do abate indiscriminado a elefantes. Iremos também falar da questão de conflito de terras naquele país. Falaremos da situação política na Guiné-Bissau e da política americana. Iremos abordar a questão de conversações com a Coreia do Norte. Para já, vamos a Moçambique para falar exatamente da questão ligada com a terra, que continua a alimentar debates. Os empresários lamentam a existência de extensas parcelas de terra ociosa em várias partes do país e querem mudanças. Os camponeses, por seu turno, debatem-se com outro problema, a ameaça das multinacionais que podem usurpar as terras dos mais vulneráveis. Num recente encontro, os empresários debateram a questão e o Ramos Miguel acompanhou.
A questão da terra continua a alimentar acesos de debates em Moçambique, apesar do país, tal como se afirma, possuir uma das leis mais modernas da região. O acesso à terra é uma das questões mais sérias para o setor privado moçambicano, que na sua conferência anual com o governo semana passada voltou a vincar a necessidade de se encontrar uma solução para este assunto. Adelino Boa, que dirige o pelouro do agronegócio na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, e diz que os empresários se vão bater por esta questão até se encontrar uma solução.
A questão que se põe é que a terra, do ponto de vista prático, em Moçambique não tem nenhum valor. É muito difícil para um empresário moçambicano, ainda que tenha o direito de uso e aproveitamento de terra, conseguir fazer uma joint venture com um estrangeiro, por exemplo, porque não tem recursos financeiros físicos. Então, nós queremos que a terra seja, de facto, transformada num ativo para que os empresários possam usar na sua atividade de negócio.
O presidente da CTA, Agostinho Vuma, não podia ser mais específico. O acesso à terra pode ser facilitado através da aprovação de procedimentos simplificados e menos restritivos para a aquisição e transferência do direito de uso e aproveitamento de terra do ATI, respeitando os direitos das comunidades e dos pequenos agricultores.
Ao se facilitar a transferibilidade de doado, podemos criar um mercado de direitos de uso de terra, não um mercado de terra per si, porque o Estado permanece o proprietário de terra e este princípio continuará inquestionável. O resultado será a alocação de terras mais eficiente às pessoas e às empresas com capital e capacidade para tornar a terra mais produtiva. Com esta abordagem, baseada no mercado, podemos resolver o problema de terra ociosa, um dos nós de estrangulamento do desenvolvimento rural em Moçambique.
Mas o Fórum Observatório do meio rural, na voz de seu diretor, o economista João Mosca, receia que o Estado tenha capital para coordenar e fiscalizar o eventual mercado de terras no país.
Temos preocupações sobre a transparência do processo e temos dúvidas sobre a capacidade do Estado de coordenar este programa imenso, grandes investimentos, de grandes aumentos suposto, grandes previsões de aumentos de produção. Estamos preocupados com esse conjunto de coisas.
E o ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, diz que ainda não há condições para se avançar para o mercado de terras.
Não nos adianta criar condições de transmissibilidade se depois nós não teremos condições de fiscalizar esta transmissibilidade ou regular esta transmissibilidade. Poderemos estar a criar outro tipo de problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, nós continuamos a falar sobre este mesmo assunto, o debate sobre a terra. A União Nacional de Camponeses está preocupada com a usurpação de terras, diz a sua presidente Ana Paula Tawakal, entrevistada hoje aqui em Washington pelo João Santarita.
A nossa lei da terra em Moçambique está muito bem, bem escrita. Uhum. A nível do país, a nossa terra... Temos direito, homem e mulher, ter o seu doate. Uhum. Mas o que está a acontecer? Em algumas mulheres rurais, principalmente que estão no campo, não têm nenhuma informação. Sim. E começa com aquela tradição de que a terra é do homem. Uhum. Em algumas mulheres, quando separa com o marido, quando mora o marido, as mulheres perdem as terras. Então, o que que acontece? É que nós, como da sociedade civil, principalmente da UNAC, junto ao Fórum Mulher, está a lutar para que a mulher conheça como possa se defender esta parte para que ela tenha terra. Porque as terras pertencem a todos os moçambicanos. Sim. Sim. Mas, em algumas das formas, as mulheres beneficiam pouco, porque o homem diz que a terra é minha. Uhum. E quando você separa, quando mora o teu marido, você perde a terra. Então a mulher fica sempre a perder.
Sim, continua.
E por isso que nós temos essa organização que ajuda para fortalecer a todas as mulheres, para que elas também podem ter a sua doade, o seu doade para poder defender-se, para ter o seu doado e começar a trabalhar livremente na tua machamba.
Os camponeses, geralmente, a sua terra que eles trabalham é pequena. Uhum. E há a tendência de se procurar alargar a terra para se mecanizar a agricultura. Uhum. Como é que você vê este problema? Como é que isto pode ser resolvido? Esta contradição entre mecanizar a agricultura, torná-la mais eficiente, uhum, e os camponeses.
Bem, é isso que vai destruir os pequenos produtores.
Exatamente.
Se acontecer na totalidade de Moçambique, vai destruir os pequenos agricultores. Porque nós temos as terras em Moçambique. E algumas das vezes, quando aparecem alguns investidores, dizem que vocês, os camponeses, não conseguem trabalhar porque aqui está cheio de mata, nós temos capacidade de trabalhar isso aqui em 5 minutos. E eles têm razão, porque eles têm máquina para fazer esses trabalhos. Sim. E nós somos aqueles camponeses de enxada de capo curto. Então, já de cabo curto, não é possível fazer uma machamba de 10, 20, 30 hectares. Então, eles, quando vêm, nos arrancam as terras, começam a mecanizar as terras e nós saímos sempre a perder. Mas o que eles, quando produzem aqueles alimentos, não é que produzem para alimentar o Moçambique. Produzem para levar outros países. E também nós não estamos interessados em comer aquela comida, porque eles usam produtos químicos. E nós produzimos alimentos orgânicos.
Ana Paula Tawakala, presidente da União Nacional de Camponeses, entrevistada aqui em Washington hoje por João Santarita, foi no nosso programa do Facebook Washington Fora de Horas. Ela está nos Estados Unidos a participar em encontros do Banco Mundial ligados à agricultura. 13 horas e 42 minutos, Washington, Voz da América, emissão em português para a África. Em 2017, Moçambique perdeu 188 elefantes abatidos por caçadores furtivos que lideram o comércio ilegal de marfim, cujo mercado preferencial diz-se que é a Ásia. Francisco Júnior.
Até 2011 havia em Moçambique 20 mil, mas até 2014 o país já tinha perdido 40% da sua população de elefantes.
Perdemos 200 animais em 2015, perdemos menos de 100 em 2016, o ano passado perdemos também cerca de 188. Não é uma redução satisfatória, como eu dizia, mas significa que já estamos a fazer um certo nível de controle em relação aos números que chegavam a 400 ou 500 animais por ano nos outros anos.
Ainda é alto o número de elefantes mortos pela ação de caçadores furtivos em Moçambique. Bartolomeu Soto, do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, diz que a maior parte das mortes acontece no norte de Moçambique, no Parque das Quirimbas e na Reserva do Niassa, locais onde a caça é feita por furtivos provenientes, sobretudo, da Tanzânia e considerados difíceis de capturar, mas fruto da colaboração com as autoridades tanzanianas, já se está a ter alguns resultados.
Ainda o ano passado, nós prendemos um mandante tanzaniano que estava em Moçambique e foi devolvido às autoridades da Tanzânia, e neste momento decorre o processo de julgamento. Esperamos que a qualquer altura possamos saber qual é a condenação que ele vai ter. Mas com esta prisão nós quebramos de facto uma rede muito grande, porque este homem era o centro dessa rede, ele financiava, organizava e também fazia ligação com o exterior, com o local do mercado.
E para este ano, novidades: a ANAC, a Administração Nacional das Áreas de Conservação, vai proceder à contagem de elefantes em todo o território e introduzir 100 novos animais nos parques nacionais de Bazaruto, Benin e Limpopo. Elefantes, oriundos de várias partes da África do Sul, oferecidos por privados daquele país e pelo Kruger National Park.
Ao introduzirmos estas populações de cerca de 100 animais, vamos com isso trazer novo material genético, evitar a consanguinidade, porque, como sabe, o cruzamento de irmãos não ajuda o crescimento populacional, então vamos trazer sangue novo e também vamos aumentar o número de elefantes, o que servirá de um atrativo para os turistas.
Bartolomeu Soto, do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, diz que a deste ano, que vai começar em junho e terminar em setembro, será uma das maiores operações de translocações de elefantes na África Austral. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E de Maputo vamos a Guiné-Bissau, onde um grupo de advogados daquele país acusou magistrados do Ministério Público de estarem a transformar a Procuradoria-Geral da República num local de negócios. A posição do grupo foi tornada pública numa conferência de imprensa em Bissau, a capital, promovida para denunciar aquilo que os advogados consideram atos ilícitos praticados pelos magistrados do Ministério Público. O encontro serviu também para anunciar o lançamento do movimento Frente Nacional de Luta contra a Corrupção no Aparelho Judiciário da Guiné-Bissau. Ao falar da corrupção no Ministério Público, o porta-voz do grupo, o advogado Fernando Gomes, apontou os casos dos cidadãos Yero Said e Ousmane Ki, segundo disse, foram vítimas de detenção arbitrária pelos magistrados do Ministério Público com o propósito de lhes pedir dinheiro em troca de liberdade. Gomes não mencionou nomes de nenhum agente da Procuradoria-Geral da República envolvido em casos de corrupção. E agora, Angola. O Presidente da República, João Lourenço, fez hoje parte do grupo de chefes de Estado africanos que testemunharam o ato de lançamento da Zona de Livre Comércio do Continente que decorreu em Kigali, capital do Ruanda. O grupo regional, hoje lançado no âmbito da Cimeira Extraordinária da União Africana, terá como finalidade a redução ou eliminação das taxas alfandegárias entre os países membros e estimular o comércio entre si. Mas como nos diz o Venâncio Rodrigues, o presidente da Associação Industrial de Angola, diz que Angola não está pronta para competir.
A criação da Zona de Livre Comércio é tida pelas diplomacias africanas como sendo um dos projetos mais ambiciosos do continente contemplada na chamada Agenda 2063 da União Africana. O objetivo é que venha abranger os 55 Estados-membros, podendo representar um produto interno bruto total de 2.500 mil milhões de dólares. O empresário José Severino considera que a adesão de Angola ao projeto está politicamente correta, mas do ponto de vista econômico o país precisa de pelo menos 5 anos de crescimento e experiência para poder competir no comércio continental.
Começa logo por uma constituição da nossa república, quando para nós tem que ser adaptada para que o país ganhe mais descentralização, para que o país ganhe mais eficiência, mais agressividade para resolver determinados problemas que temos. Temos o problema da energia, cometemos o erro de investir tudo no Rio Kwanza, e agora obviamente que o transporte de energia para outras regiões, a eletrificação do país custa muito dinheiro pelas linhas de transporte, mas não temos estradas que apoiem a eficiência económica, particularmente a nossa própria integração. Depois temos também a questão do ambiente de negócios, com os escândalos financeiros. Temos a vantagem neste momento da lei do investimento privado na vertente estrangeira, sobretudo, e mesmo na nacional, ter sido corrigida depois de 4, 5 anos. Temos também uma monotendência externa, por razões políticas.
José Severino defende que Angola devia começar por reforçar e consolidar as trocas comerciais com os países vizinhos, construir infraestruturas e desenvolver a indústria transformadora antes de entrar para a competição continental.
Primeiro nós temos que conquistar o sentido de cooperação, de desenvolvimento económico e social das duas nações. Temos que conquistar a RDC e também a Zâmbia. Estão aqui países vizinhos, sem fronteiras naturais, como se diz, sem montanhas, sem rios. Temos que conquistar estes dois mercados. A AIA está a propor há 3 anos feiras transfronteiriças. Não se consegue fazer. Há bloqueios. Nós precisamos de levar os nossos empresários às zonas de fronteira, convidar os nossos vizinhos empresários, dialogar, fazer direto, acabar com esses contrabandos de combustível, acabar com o contrabando dos produtos da cesta básica. Não se consegue. É aquilo que a gente diz, os governos são muito lentos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E aqui nos Estados Unidos, legisladores têm revelado posições diferentes quanto à cimeira entre o presidente Donald Trump e o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un, prevista para maio deste ano, alegadamente para reduzir as tensões nucleares entre os dois países. Eles também divergem sobre o provável resultado desse encontro. Álvaro Lugero Andrade.
A reunião entre Trump e Kim pode ser uma oportunidade única desta geração para evitar confrontos nucleares ou então uma jogada falhada, dependendo de quem estiver a falar no Capitólio. Alguns legisladores, no entanto, estão otimistas. O meu ponto de vista é maior, acabar com a guerra da Coreia. Eu apoio esse compromisso do presidente. Eu acho que se ele se encontrar com o líder da Coreia do Norte, é a derradeira oportunidade para se evitar uma guerra, afirmou o senador republicano Lindsey Graham. Outros estão profundamente céticos. Não estou convencido que o presidente deva se reunir inicialmente com Kim Jong-un. Não estou convencido de lhe dar o benefício de se ter encontrado com o presidente dos Estados Unidos, afirmou o republicano John Kennedy. O senador Kennedy duvida da vontade real de Kim de desnuclearizar o seu país ou de aceitar o compromisso de acabar com o programa de armas atómicas na Coreia do Norte. Ele também questiona como se poderá fiscalizar uma eventual desnuclearização, caso houver um acordo. Muitos democratas, entretanto, questionam a rapidez do governo Trump para o que seria a cimeira mais importante desde os encontros entre o ex-presidente americano Ronald Reagan e o então presidente soviético Mikhail Gorbachev, na década de 1980. Estamos a falar de negociações nucleares ao mais alto nível, de vida e morte nos tempos modernos. E não temos um secretário de Estado, não temos dirigentes e ainda há dúvidas sobre o Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente. Esta administração não tem qualquer coordenação. A opinião é do senador democrata Dick Durbin. A imprensa oficial da Coreia do Norte ainda não se pronunciou sobre a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. Refira-se que eventuais consultas preliminares entre Washington e Pyongyang podem estar a acontecer. Mas se na verdade elas existem, estão longe da opinião pública.
Milhares de crianças na região conturbada do Kasai, na República Democrática do Congo, têm sido utilizadas nos últimos 2 anos como combatentes no conflito entre a milícia local e as forças do governo. O UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, considera que a violência afetou 60% das crianças naquela região. Este é um trabalho da nossa colaboradora em Joanesburgo, Anita Paulo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Cerca de 1 milhão de crianças entraram em centros de reabilitação, mas os horrores por que passaram refletem-se na forma como falam. Muyaya, um rapaz franzino de 16 anos de idade, refere ter aderido à milícia com a menina Nsapu em 2016. A Voz da América entrevistou o jovem na presença de pessoal do Centro de Reabilitação, pertencente a uma instituição de caridade cristã e da UNICEF, e com a autorização do tio. Muyaya não forneceu detalhes da violência que possa ter visto ou mesmo ter cometido. Cerca de 1 milhão de crianças como Muyaya têm sido reabilitadas desde que o conflito teve início há 18 meses atrás, e a UNICEF avalia em 10 mil o número de crianças que estiveram envolvidas com a milícia. A reabilitação é uma tarefa complexa e morosa, como refere Oscar Butraguenho, o coordenador de emergência no Kasai. Quando passaram pelos traumas, é muito difícil colocar a situação na memória, porque é feita de pedaços de coisas. Por vezes, eles foram usados sob efeitos de drogas. Durante o conflito, as crianças tiveram um papel destacado quando combateram os militares. Muyaya recorda que os militares lhe deram um pau que tinha poderes mágicos que o iam proteger e que não tinha medo. Na presença de conselheiros, a Voz da América falou com 5 crianças que se pensam que tenham estado envolvidas em atividades da milícia. Nenhuma delas conseguiu descrever a razão pela qual arriscaram as suas vidas. O conflito teve início em 2016, após dirigentes tradicionais terem confrontado forças de segurança e investigadores da ONU acusam as duas partes de cometerem crimes horrorosos. No início desta semana, o Conselho de Segurança da ONU debateu a situação no Congo, tendo o principal responsável pelo sector humanitário referido que 13 milhões de pessoas necessitam agora de ajuda. A Unicef fez este ano um apelo de 11 milhões e meio de dólares para ajudar a reintegrar as crianças que abandonaram os grupos armados. Trata-se, referem os trabalhadores de reabilitação, de um processo lento e complexo.
E para o desporto, tal como sempre acontece, o João Santarita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Palancas negras estiveram hoje em ação na Zâmbia contra os Bafana Bafana, seleção da África do Sul. E tudo começou bem para a seleção de Angola, pois Djalma marcou aos 33 minutos. Sul-africanos igualam na segunda parte aos 51. E tudo terminou assim, empatam um golo. Foi só os penaltis. Oh, tudo acabou mal para os palancas negras. A África do Sul venceu nos penaltis. Foi difícil. 7-6. Bye-bye. Hamakache em Angola. Mas perder assim é como quase não perder, digamos assim. A Federação Angolana vê isto como parte do período de renovação da seleção. Vai servir para o técnico Sierdan Vielevic observar e potenciar os jogadores com vista à segunda jornada do Grupo I da fase de apuramento para a fase final da Taça da África das Nações, nos Camarões. Angola está nesse grupo com 0 pontos, ao fim de uma jornada perdeu com o Burkina Faso. O jogo de hoje faz parte de um torneio de 4 nações, em que estão também em jogo os 2 Zs, Zimbábue e Zâmbia. Angola vai disputar um deles no fim de semana. Hoje, também no futebol africano, temos o sorteio para as competições africanas de clubes. 1º de agosto está na Liga dos Campeões, onde se vai já para a fase de grupos. Na Taça da CAF, 2 equipas de Moçambique, União Desportiva do Song e Costa do Sol, estão nesta segunda pré-eliminatória. Basquetebol americano, Toronto continua em grande forma. Ontem foi até a Flórida bater o Orlando Magic 93-86. Toronto continua no topo da Conferência Leste, seguido do Boston, que ontem também ganhou. É, mas teve que suar. Jogou em casa e bateu o Oklahoma City pela margem mínima, 100-99. O líder da Conferência Oeste, o Houston, também ganhou. Foi até o Oregon bater o Portland 115-111. Portland mantém-se em terceiro lugar nessa conferência. Outros resultados de ontem, Nova Orleans 115, Dallas 105, Minnesota 123, Los Angeles Clippers 109, Atlanta foi até Utah ganhar 99-94, o Detroit também viajou e também ganhou, e ganhou bem, à vontade, que basada, o Phoenix 115-88.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E assim marcamos o ponto final a esta transmissão da segunda parte da emissão vespertina. Termina também a transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel e já está aqui o Paulo Oliveira para a terceira e última parte dentro de instantes. Boa noite.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 14:38 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e nevava. A temperatura é de 1 grau Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de El Tayeb. Temas do dia, a polícia de Austin revela que o autor dos atentados se suicidou. Entidades africanas revelaram que um bombista suicida matou pelo menos 31 pessoas. 21 de março de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, a questão da terra continua a alimentar debate. Os empresários lamentam a existência de extensas parcelas de terra ociosa em várias partes do país e querem mudanças. Os camponeses debatem-se com um outro problema: a ameaça das multinacionais que podem usurpar as terras dos mais vulneráveis. Num recente encontro, os empresários debateram a questão e o Ramos Miguel acompanhou.
A questão da terra continua a alimentar acesos de debates em Moçambique, apesar do país, tal como se afirma, possuir uma das leis mais modernas da região. O acesso à terra é uma das questões mais sérias para o setor privado moçambicano, que na sua conferência anual com o governo semana passada voltou a vincar a necessidade de se encontrar uma solução para este assunto. Adelino Boa, que dirige o pelour do agronegócio na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, e diz que os empresários se vão bater por esta questão até se encontrar uma solução.
A questão que se põe é que a terra, do ponto de vista prático, em Moçambique não tem nenhum valor. É muito difícil para um empresário moçambicano, ainda que tenha o direito de uso e aproveitamento de terra, conseguir fazer uma joint venture com um estrangeiro, por exemplo, porque não tem recursos financeiros físicos. Então, nós queremos que a terra seja, de facto, transformada num ativo para que os empresários possam usar na sua atividade de negócio.
O presidente da CTA, Agostinho Vuma, não podia ser mais específico. O acesso à terra pode ser facilitado através da aprovação de procedimentos simplificados e menos restritivos para a aquisição e transferência do direito de uso e aproveitamento de terra doada, respeitando os direitos das comunidades e dos pequenos agricultores.
Ao se facilitar a transferibilidade de doado, podemos criar um mercado de direitos de uso de terra, não um mercado de terra por si, porque o Estado permanece o proprietário de terra e este princípio continuará inquestionável. O resultado será a alocação de terras mais eficiente às pessoas e às empresas com capital e capacidade para tornar a terra mais produtiva. Com esta abordagem, baseada no mercado, podemos resolver o problema de terra ociosa, um dos nós de estrangulamento do desenvolvimento rural em Moçambique.
Mas o Fórum Observador do meio rural, na voz de seu diretor, o economista João Mosca, receia que o Estado tenha capital para coordenar e fiscalizar o eventual mercado de terras no país.
Temos preocupações sobre a transparência do processo e temos dúvidas sobre a capacidade do Estado de coordenar este programa imenso, grandes investimentos, de grande aumento de suporte, grandes previsões de aumento de produção. Estamos preocupados com esse conjunto de coisas.
E o ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, diz que ainda não há condições para se avançar para o mercado de terras.
Não nos adianta criar condições de transmissibilidade, depois nós não teremos condições de fiscalizar esta transmissibilidade ou regular esta transmissibilidade, poderemos estar a criar outro tipo de problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e agora vamos para Angola. O Conselho da República de Angola reúne-se amanhã e um dos tópicos principais deverá ser a questão das eleições autárquicas, isto depois de um membro do governo ter afirmado que haja um plano para a realização dessas eleições. Isaías Chamacuvo, da Junta Unida, vai participar na reunião de amanhã e não está contente com a posição. Kokmokuta.
Segundo Isaías Chamacuvo, presidente da UNITA, uma das partes interessadas no processo de realização das autarquias locais em Angola quer fazer vincar as suas ideias, tal como o fez em eleições gerais realizadas em Angola.
Tudo o que se está a dizer sobre as autárquicas leva-me a crer que há mais uma vez, à semelhança do que acontece nas outras eleições, há mais uma vez uma tentativa não só de impor uma posição, se calhar de um partido apenas, mas também de aparecer com ideias completamente feitas, como que os atores dessas ideias são os únicos que sabem das autarquias, quando na realidade aquilo que nós estamos a ver, há tendências aqui claras de se constituir ou de se reforçar e de se continuar na desconcentração, ou seja, na criação de condições para uma administração local e não para a instauração do poder local.
Sem avançar as principais linhas daquele partido, para a reunião desta quinta-feira, Isaías Chamacuvo diz que
a UNITA tem uma posição defendida de uma forma geral nas suas diversas vertentes. Mas hoje, e nesta reunião, a UNITA tomará uma decisão definitiva e que representará, de facto, a posição da direção do partido. Nós vamos defender uma posição e eu espero que a nossa posição seja aquela que deve ser aceita.
O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, assegurou na segunda-feira ter tudo pronto para a realização das eleições autárquicas dentro de 2 anos e que, mesmo sendo aplicado o princípio do gradualismo, nenhum dos municípios vai ficar de fora. A Voz da América sabe que o Executivo angolano prevê para 2020 a realização das eleições autárquicas em alguns municípios, enquanto que a oposição quer que elas aconteçam em todos os municípios já no próximo ano. Da capital angolana, para a Voz da América, Kokmokuta.
E da capital americana, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na habitual revista económica da Voz da América, nesta quarta-feira, o preço dos combustíveis em Moçambique foi reajustado com a subida da gasolina e do gasóleo e a descida do gás doméstico. A gasolina subiu 62,06 para 65,05 meticais por litro, o gasóleo passou de 56,43 para 61,16 meticais também por litro e o gás doméstico registrou uma descida, passando de 68,43 meticais para 65,18 meticais por quilo. Ainda em Moçambique, o governo espera que a sua economia cresça entre 8% e 10% a partir de 2023, quando se iniciar a exportação de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma. O projeto Coral deverá começar a produzir gás natural líquido a partir de 2022 e prevê-se que o crescimento anual do produto interno bruto atinja o intervalo de 8% a 10% em 2023, contra 3,4% em média em 2016-2022, lê-se no documento apresentado ontem em Londres pelo governo de Maputo. A consultora BMI Research considerou hoje que o déficit orçamental de Angola vai melhorar para 2,9% este ano e 2% em 2019, devido à recuperação dos preços do petróleo acima do previsto no orçamento. As finanças públicas de Angola vão beneficiar da recuperação em curso nos preços do petróleo, juntamente com a marcada melhoria na produção à medida que os principais postos de petróleo entram em funcionamento, disseram os analistas. A Comissão Europeia propôs hoje novas regras para fazer as empresas digitais pagarem uma parcela maior de impostos. O objetivo é levar gigantes da tecnologia como Google, Facebook e Amazon a elevarem a sua contribuição tributária com os países do bloco europeu. Pelo plano da Comissão, as empresas com receitas digitais significativas vão pagar o imposto de 3% sobre o faturamento de vários serviços online na União Europeia, angariando um valor estimado de 6,5 mil milhões de dólares. E a China investiu no Brasil durante os primeiros dois meses de 2018 em três grandes projetos nos setores de serviços financeiros, tecnologia da informação e comércio, num total superior a 350 milhões de dólares. Os investimentos confirmados pela China entre 2003 e fevereiro de 2018 no Brasil atingiu um montante de 54 mil milhões de dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E como acontece todas as quartas-feiras aqui na Voz da América, é dia da Agenda Africana. É um prazer estar consigo. A partir de agora, vamos tratar de um tema que está a marcar a atualidade no continente africano. A maioria dos 55 Estados-membros da União Africana assinou hoje em Kigali, no Ruanda, o acordo que prevê lançar o Tratado de Criação da Zona Livre de Comércio Continental. Vamos falar sobre este assunto aqui na Agenda Africana. Um acordo que, no entanto, não foi rubricado, por exemplo, pela Nigéria, uma das mais poderosas economias africanas e o país mais populoso do continente, que pediu mais tempo para analisar as implicações da iniciativa. A Zona de Livre Comércio, que visa fortalecer os fragmentados mercados africanos e a presença a uma só voz na cena internacional nas negociações com outros blocos, 1 milhão e 200 mil habitantes. Serão necessárias pelo menos 22 ratificações para que o acordo entre em vigor. Entretanto, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, apelou os Estados a ratificarem o acordo já, para que o mesmo entre em funcionamento ainda este ano. A Zona de Livre Comércio Continental permitirá criar o maior mercado do mundo, uma vez que vai envolver 55 Estados, com um produto interno bruto acumulado superior a 2,3 trilhões de dólares. Mas a criação de uma tal zona, que englobará várias das economias mais dinâmicas do mundo, está longe de obter unanimidade, com o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, a constituir-se como líder da oposição, vamos dizer assim. Para Buhari, quando muito, Abuja aceitará apenas dar mais tempo para consultas, seguindo à letra as indicações da poderosíssima central sindical do país, o Congresso dos Trabalhadores Nigerianos, que defendeu que a criação da zona traria efeitos negativos para uma das maiores economias do continente. Erastus Moencha, antigo vice-presidente da Comissão da União Africana e ex-secretário-geral do Mercado Comum da África Oriental e Austral, no entanto, destaca a importância da nova comunidade.
África é um continente que não se trata com si mesmo, como o resto do mundo. And because of that, the huge demographic dividend of the continent is not of any advantage to the continent because
África é um continente que não comercializa consigo mesmo como o resto do mundo. E por causa disso, o enorme dividendo demográfico do continente não constitui nenhuma vantagem para si, porque África não tirou proveito do tamanho do seu mercado, que é de 1,3 mil milhões de pessoas, mais um produto interno bruto de mais de 2,3 trilhões de dólares.
Gerson Ikiara, diretor associado do Instituto de Diplomacia e Estudos Internacionais da Universidade de Nairobi, no Quênia, e também economista, observa, por seu lado, que a África enfrenta muitas barreiras políticas, sociais e económicas à sua própria integração.
There is also often a bit of conflict between the French speaking Africa, the English speaking Africa, the Maghreb, Arab part of Africa in North Africa.
Há também, às vezes, conflitos entre a África francófona, a África de língua inglesa, a parte árabe-magrebina da África, mais a norte, e depois algumas economias dominantes como a África do Sul, a Nigéria e pequenas como o Ruanda.
Era o economista Gerson Ikiara. O comissário da União Africana para o Comércio e a Indústria, Albert Mushanga, defendeu, entretanto, que a indústria africana e a classe média do continente vão beneficiar-se com a eliminação progressiva dos direitos alfandegários entre os membros da Zona de Livre Comércio, e lembra o potencial da ideia, uma vez que apenas 16% do comércio dos países africanos é feito no continente. Mushanga alerta que, se os direitos alfandegários forem abolidos até 2022, o nível de comércio infra-africano aumentará pelo menos 60%. Regressando ao professor Gerson Ikiara, ele adverte que a integração regional em África pode vir a ser um desafio ainda maior do que o foi para a Europa, mas será importantíssimo para o seu futuro.
Right now also we are having improvement in terms of infrastructure. Ports which are connected with each other, railways and roads which are interconnecting more African countries.
Agora também estamos a ver melhorias em termos de infraestrutura, portos interligados, ferrovias e rodovias que se interconectam em mais países africanos. E eu acho que estas conexões vão dar um grande impulso. Porque uma vez que essa interconexão for melhorada, o setor privado se torna ainda mais eficaz.
Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe assinaram o documento em Kigali hoje, documento constitutivo da Zona de Livre Comércio. No caso de Angola, o presidente da Associação Industrial, José Severino, diz que o país precisa, no entanto, de pelo menos 5 anos de crescimento e experiência para poder competir no comércio continental.
Temos o problema da energia, como temos o erro de investir tudo no Rio Kwanza, e agora, obviamente, que o transporte de energia para outras regiões, a eletrificação do país custa muito dinheiro pelas linhas de transporte. Mas não temos estradas que apoiem a eficiência económica, particularmente a nossa própria integração. Depois temos também a questão do ambiente de negócios, com os escândalos financeiros. Temos a vantagem, neste momento, da lei do investimento privado na vertente estrangeira, sobretudo, e mesmo na nacional, ter sido corrigida depois de 4, 5 anos. Temos também uma mala tendência externa, por razões políticas.
Outra proposta daquele empresário angolano é que o país deve começar por reforçar e consolidar as trocas comerciais com os países vizinhos, construir infraestruturas e desenvolver a indústria transformadora antes de entrar para a competição continental.
Primeiro, nós temos que conquistar o sentido de cooperação, de desenvolvimento económico e social das duas nações. Temos que conquistar a RDC e também a Zâmbia. Estão aqui países vizinhos, sem fronteiras naturais, como se diz, sem montanhas, sem rios. Temos que conquistar estes dois mercados. A AIA está a propor há 3 anos feiras transfronteiriças. Não se consegue fazer. Há bloqueios. Nós precisamos de levar os nossos empresários às zonas de fronteira, convidar os nossos vizinhos empresários, dialogar, fazer direto, acabar com esses contrabandos de combustível, acabar com os contrabandos dos produtos da cesta básica. Não se consegue. É aquilo que a gente diz, os governos são muito lentos.
Era José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola. A Zona de Livre Comércio Continental, criada hoje em Kigali, inscreve-se no quadro de um processo que até 2028 prevê a constituição de um mercado comum e de uma União Económica e Monetária de África, razão pela qual também está em curso a criação do Passaporte Único Africano, tudo incluído na chamada Agenda 2103, que visa desenvolver económica, financeira e socialmente o continente africano até aquela data.
Está com a Voz da América, emissão em português.
em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A prisão de alta segurança conhecida por Sing Sing encontra-se a 80 km norte da cidade de Nova York. Não é um local onde se espera encontrar uma comunidade musical. Este tema para a edição de A Vida na América, hoje comigo Paulo Oliveira. Carnegie Hall realizou um encontro com os detidos e foram interpretados alguns números musicais. A cadeia de Sing Sing abriu em 1828 e é conhecida pelas celas de barras de ferro e as luzes reduzidas nos corredores, onde os detidos vestem uniformes verdes e são escoltados por guardas que comunicam entre si através de aparelhos de rádio. Existem ali 1.600 detidos nas instalações. Uma das interpretações do Carnegie foi a ópera Tabula Rasa, interpretada por Joyce, Di Donato e Joe. Até para a semana. E agora vamos ficar com Sara Tavares e a colaboração de Paulo Flores em Flutuar.
Temperatura ilumina a cintura. Assunto quente, como um planeta engolindo um cometa. Onda de pura alegria acesa, mágica cura pra toda a tristeza. Estrelas na poeira da tua dança.
Sara Tavares e Paulo Flores em Flutuar. Vamos flutuar para as notícias desta quarta-feira, o dia 21 de março de 2018. A polícia de Houston revelou que o autor dos atentados naquela cidade americana que se suscitou na manhã de hoje, quando era perseguido por Mark Anthony Condit, um jovem de 24 anos de idade. O suspeito estava desempregado e não tinha antecedentes criminais. A polícia acredita que Mark, que foi técnico de informática, terá sido o responsável pela produção das bombas. Os investigadores tentam descobrir agora o móvel dos 5 ataques à bomba, que provocaram 2 mortes e vários feridos. Entidades oficiais afegãs indicaram que um bombista suicida matou pelo menos 31 pessoas e feriu mais de 65 outras na cidade de Cabul. As fontes e testemunhas oculares indicam que o bombista atacou uma multidão que assinalava o novo ano persa perto de um subúrbio xiita. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade. Um porta-voz do Ministério do Interior indicou que todas as vítimas eram civis. O Ministro da Informação da Nigéria confirmou hoje que 79 das 100 alunas raptadas a 19 de fevereiro por militantes do grupo islâmico Boko Haram e Dapchi foram entregues hoje de manhã à escola pelos próprios raptores. Familiares e testemunhas indicaram que os rebeldes chegaram nas ruas em viaturas, deixaram as raparigas e gritaram para os familiares não colocarem meninas nas escolas. Entretanto, o ministro disse que a entrega das meninas é consequência da pressão do governo, com a ajuda de amigos. Não há informação
sobre demais meninas raptadas. Dois militantes da Al-Shabaab foram mortos e três outros ficaram feridos num ataque aéreo americano no sul da Somália, revelou o comando africano das Forças Armadas dos Estados Unidos. O africano indica que o ataque ocorreu num local perto da cidade de Mubarak, uma pequena cidade a sudoeste da capital, a cidade de Mogadishu. O africano não identificou os indivíduos que foram alvo do ataque, que ocorreu, aliás, na segunda-feira de manhã, mas indicou que foi levado a cabo em coordenação com o governo da Somália. Um veículo foi destruído naquela operação. Foi, aliás, o sexto ataque levado a cabo pelos Estados Unidos na Somália este ano. Os ataques resultaram na morte de 17 elementos da Al-Shabaab. As autoridades militares israelitas admitiram hoje terem sido responsáveis por um ataque aéreo em 2007 que destruiu um suspeito reator nuclear sírio. Israel disse que o complexo de Deir al-Zor estava prestes a tornar-se ativo quando os aviões atacaram o local numa missão secreta. A Síria negou estar a construir um reator nuclear naquele local. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou em 2011 que o complexo era muito provavelmente um reator nuclear. O chefe das Forças Armadas israelitas, o tenente-general Gadi Eisenkot, disse que o ataque serve para explicar que Israel não permitirá a ocorrência de certas atividades que ponham em perigo a sua atividade. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em VOA Português. Já passou o tempo e vamos terminar o programa.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 22 de março, o mundo observa o Dia Mundial da Água. É a oportunidade de fazer luz sobre a importância da água potável e agir para contrapor às crises relacionadas com a água que ocorrem ao redor do mundo. Sem água, a vida não é possível e, mesmo assim, cerca de 2 bilhões de pessoas vivem em áreas de grande escassez. Cerca de 1 bilhão e 800 milhões dependem da água potável que está contaminada, colocando-as em risco de contrair um grande número de doenças mortais, como a cólera e a desinteria. Se as tendências de consumo e de poluição continuarem, em 2050 aquele número vai aumentar para 3 bilhões de pessoas. Embora seja necessário aumentar o tratamento da água poluída, soluções de infraestrutura baseadas na natureza podem produzir opções de baixo custo para restaurar a qualidade e a quantidade de água. Quando uma área florestal é degradada e se perdem zonas úmidas, as zonas secas aumentam e ficam impróprias para a agricultura, enquanto as áreas que são sujeitas a grande precipitação, como as chuvas da monção, padecem de inundações mais frequentes e intensas. A erosão de solos é igualmente um problema. Anualmente, 25 a 40 bilhões de toneladas de solo arável são eliminados pela erosão, reduzindo excessivamente a capacidade dos solos de reter a água, o carbono e os nutrientes. O solo que desaparece contém grandes quantidades de nitrogênio e de fósforo, sendo igualmente um grande contribuinte da poluição da água. Estas são algumas das razões porque o tema do Dia Mundial da Água é a natureza e a água, explorando a forma como podemos usar a natureza para ultrapassar os desafios da água no século XXI. Isto inclui o recuperar das florestas áreas de vegetação, religando os rios às planícies, criando proteções para a vegetação ao longo dos rios, todos exemplos de soluções baseadas na água para ajudar a mantê-la disponível e de qualidade. Podemos proteger os solos de erosão usando a agricultura de conservação e plantando árvores nativas e arbustos ao longo dos cursos de água. Podemos ajudar a filtrar e a purificar a água e a melhorar a biodiversidade, protegendo as áreas que filtram naturalmente e retêm a água e reduzindo as áreas de superfície de ouro, diminuindo a erosão e a poluição. Quando degradamos os ecossistemas, tornamos mais difícil fornecer às populações a água de que necessitam para sobreviver e prosperar. O Dia Mundial da Água, exploramos como as soluções baseadas na natureza podem ajudar a resolver muitos dos desafios. Foi um geral, foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.